Josué 24, 15. Josué 24, 15 diz assim: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram nossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cujas terras habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, fala conosco aqui nessa manhã. Que a sua palavra venha sobre nós, que nós possamos receber algo de ti, meu Deus. Eu quero nessa manhã orar, meu Deus, pedindo se há alguma coisa na nossa vida. Muitas vezes, Deus, a gente chega aqui tão sobrecarregado, tantas barreiras, meu Deus, interiores, que nos atrapalham de entender a tua palavra. Então, se tem alguma coisa em nós aqui nessa manhã, tira da gente, que nós possamos receber algo de ti. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar aí no seu lugar. A gente leu aqui uma das últimas falas da vida de Josué. Josué que foi o segundo líder de Israel. Josué foi aquele homem que foi separado por Deus para continuar a grande obra iniciada por Moisés. Moisés faz a obra de libertação, tira o povo do Egito. Moisés trafega 40 anos com o povo no deserto. E Josué recebe a segunda parte da tarefa. Moisés tira do Egito, traz as portas da terra, e Josué recebe a tarefa de entrar com aquela multidão terra prometida adentro e tomar posse da terra. Parece a parte mais fácil, que é só tomar posse da bênção, mas nada disso. Josué teve que transformar aquele povo de Israel, que era um povo escravo, num exército. E teve que lutar pela direção do Senhor, batalha a batalha, e tomar posse de toda a terra prometida. Uma luta que não foi fácil. Algumas batalhas parecem tranquilas, né, como a de Jericó, que só sopra lá uma trombeta, cai as muralhas todas. Mas ele teve uma série de empreendimentos, lutando ao seu lado com um povo difícil, um povo complicado, um povo que era de coração duro, desobediente, e assim ele foi. E ele tomou posse de toda a terra prometida, e ele assenta o povo na terra prometida, e o povo tem a terra dividida, cada um a sua parte, e pouco antes da sua morte, ele reúne o povo. Ele reúne todo o povo de Israel, sabendo que estava prestes a morrer. Se você continuar lendo o texto, logo depois ele morre. Ele reúne todo o povo e fala: ó, até aqui eu trouxe vocês. Até aqui eu trouxe vocês. Deus nos deu essa terra. Essa é a terra da promessa, a terra que Deus deu aos nossos antepassados, a terra que o Senhor nos prometeu, a terra que o Senhor falou com Moisés. Eu trouxe vocês até aqui. Está aí a terra. Mas e agora? O que vocês farão? Vocês podem, por exemplo, seguir aos deuses dessa terra. Igual ele fala aqui, vocês podem voltar aos deuses do Egito, mas lembrem-se, Moisés disse: se isso acontecer, vocês serão escravos de novo. Mas eu quero dizer uma coisa: eu e a minha família, nós decidimos, nós vamos continuar servindo ao Senhor. Ele disse isso. Se você continuar o texto, o povo de Israel diz assim: nós também serviremos ao Senhor. Aí Josué vai continuar falando com eles: será? Vocês decidem isso mesmo? E ele reforça: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué morre. E se você vira duas páginas da Bíblia, você vai encontrar o povo de Israel longe do Senhor. Você vai encontrar o povo de Israel servindo aos deuses da terra. E você vai encontrar um ciclo de mais de 400 anos de Israel. Sofria, se arrependia, Deus dava vitória. Sofria, se arrependia, Deus dava vitória. E o povo de Israel viveu assim mais de 400 anos. Você vai me perguntar, mas como, pastor? O povo viu tanto milagre. O povo viu tanto livramento. Esse povo aqui que Josué está falando com eles, foi o povo que viu as muralhas de Jericó caírem ao chão. Foi o povo que atravessou o Rio Jordão a seco com Josué. Foi o povo que tomou aquela terra pela direção de Deus. Foi mesmo. Foi um povo que viu a intervenção sobrenatural de Deus. Foi o povo que, quando Josué falou, eu quero servir ao Senhor, o povo disse, eu também. Mas por que que o povo decidiu e não cumpriu? Por que que o povo tomou uma decisão de servir a Deus, mas logo em seguida se afastou de Deus? Porque aquele povo era igual você. Era igual eu. Existe uma diferença muito grande, irmãos, da decisão que nós tomamos para as atitudes que nós nos comprometemos. Decidir é muito fácil. Toda segunda-feira, boa parte das pessoas do nosso país decidem começar um regime. Todo início de mês as pessoas decidem fazer exercícios físicos. Todo início de ano as pessoas decidem, esse ano eu vou estudar. Esse ano eu vou aprender um novo idioma. Esse ano eu vou juntar dinheiro. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Esse ano eu vou orar. Esse ano eu vou fazer não sei o quê. Nós estamos em dezembro e você está só se arrependendo do que você decidiu e não fez. É, em geral é isso que acontece. Se você voltar em janeiro, quantas coisas você decidiu fazer e não fez? Quantas coisas você falou como Josué, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O povo, nós também, Senhor. Nada feito. Outras coisas, você pode ter decidido e conseguido. Porque não é tudo na vida que a gente não faz. Talvez você decidiu em janeiro perder 5 quilos e perdeu 1. Deu alguma coisa, né? Nós estávamos no PG quarta-feira, né? Yasmin falou assim, eu tinha decidido ganhar 10, perder 10, agora só falta 15. Mas talvez você decidiu mudar de emprego e conseguiu. Talvez você decidiu ler a Bíblia e já está chegando hoje no dia 15 e já acabou de ler ela. Por que algumas decisões nós conseguimos e outras não? Por que algumas coisas dão certo? Por que algumas coisas nós decidimos, conseguimos alcançar e outras não? A decisão, ela tem um poder. Ela tem um poder de nos levar para frente, mas também tem um poder de nos empacar na caminhada. Se nós estamos avaliando o ano e projetando o ano seguinte, nós vamos entender aqui por que que Josué decidiu servir ao Senhor e morreu servindo ao Senhor, e Israel decidiu servir ao Senhor e não serviu ao Senhor. Há um poder nas nossas decisões, nós precisamos entender um pouquinho sobre isso. Primeira coisa que eu quero que a gente avalie aqui. Por que que nós fracassamos em nossas decisões? Pode pular aí. Quais são as razões do fracasso em nossas decisões? Vamos pensar aqui, Josué. Josué falando. Josué é o líder. O líder vitorioso, irmãos. Aqui não é o líder fracassado. Nós estamos falando de Josué, que pegou aquele povo de Israel e já tinha dominado a terra toda. O povo tinha visto várias vitórias através de Josué. Então, quando Josué fala, ele tem autoridade. Josué reúne a multidão. 2 milhões de pessoas, por aí. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que que o povo fala? Nós também. Aquele povo decidiu por Josué. Talvez boa parte das pessoas decidiram porque viram outras pessoas decidir. Sabe aquela decisão baseada na maioria? Vamos lá, aí vai. Aí daqui a pouco acaba. Porque a decisão não é sua. Você só está seguindo a decisão do outro. Israel não tomou decisão por si mesmo. Eles seguiram a decisão de Josué. Josué decidiu. O povo não queria servir ao Senhor nada. povo vivia do seu próprio coração. Mas como Josué falou, estava aquela multidão. Nós somos assim, irmãos. Muitas vezes nós vivemos no efeito manada. Duas, três, quatro pessoas vão fazendo, a gente vai também. Muitas vezes é assim no serviço, né? Vão fazer não sei o quê, aí tem um lá mais empolgado, põe fogo em todo mundo, aí vai. Só que aquela decisão baseada na maioria, ela não prevalece. Uma decisão baseada na opinião dos outros, não prevalece. E por isso que muitas vezes as nossas decisões são decisões fracassadas, porque não são nossas. Eu, enquanto pastor, eu tenho que incentivar. Incentivar a ler a Bíblia, incentivar a orar, incentivar a viver uma vida de santidade, incentivar a servir a Deus, incentivar a ser uma pessoa honesta, direita, correta. Talvez aqui na hora da pregação, chama, vem aqui à frente. Aí a pessoa vem, às vezes vem até chorando e tal. Vem porque dois, três vezes, você já viu que é assim na igreja? Você chama as pessoas para vir à frente, aí não vem ninguém. Aí na hora que vem o primeiro, aí vai aquele tanto de gente. Fui pregar na igreja um dia, devia ter umas 700 pessoas na igreja. E ao final do sermão, eu fiz um apelo. Aí demorou-se uns 10 segundos, veio uma pessoa. Veio uma pessoa. Eu era um apelo para a igreja, de arrependimento e tal. Veio a igreja inteira. Não ficou uma pessoa no banco. Provavelmente boa parte daquelas pessoas só foram para não ficar com vergonha. Por que sou eu não? Aí foi todo mundo. É bonito, né? Mas boa parte das pessoas no outro dia não fizeram nada do que ouviram. Porque foram decididas pela maioria. Foram decididas pela opinião dos outros. Muitas vezes as nossas decisões são fracassadas, irmãos. Porque as nossas decisões são baseadas nas nossas vontades. Se eu perguntar aqui, quem quer obedecer ao Senhor? Todo mundo vai levantar a mão. Se eu perguntar assim, quem deseja uma vida de maior santidade? Todo mundo vai levantar a mão. Quem deseja viver uma vida de comunhão com Deus? Todo mundo vai levantar a mão. Mas essa vontade, na maioria das vezes, ela é momentânea. Sabe por quê? Porque na hora que você acorda cedo na sua casa, e você pensa assim, eu preciso de orar, mas bate uma preguiça. Você esquece da vontade de ter comunhão com Deus. Você gosta do sono. Quando você pensa assim, eu preciso de ler mais a Bíblia. Ah não, mas eu quero ver a série do Netflix. A vontade de ler a Bíblia some. Ah, eu preciso de ser mais santo. Mas aparece aquele pecado ali na sua frente que dá um prazer na carne. Você peca. Sabe por quê? Porque aquelas vontades diante de Deus, elas são só vontades momentâneas. E a gente não pode tomar decisão baseada na vontade. Imagina se você comprar tudo que você quer. Haja cartão de crédito. Haja empréstimo consignado da conta de pagar. Imagina se você comer tudo o que você quer. Imagina se você se relacionar com todas as pessoas que você tiver o mínimo interesse. Imagina se você fizer tudo que você tem vontade. Vontade, irmão, são momentâneas e muitas vezes são más. Mas a gente toma decisão baseada na vontade. E a vontade é momentânea e a vontade é passageira. Muitas vezes, irmãos, nós decidimos esperando que os outros façam por nós. Que os outros façam por nós. E por isso fracassa. Aí eu decido servir ao Senhor. Mas se o irmão não me pegar na porta da minha casa, não trouxer na igreja, eu não vou. Ah, se fulano não fizer isso por mim, ah, se... Culpa no outro. Israel decidiu servir ao Senhor. Mas eles esperavam que Josué os levassem lá. Josué ia morrer, gente. Josué morreu. Deus levantou um outro líder para Israel? Não. Eles não serviram ao Senhor direito mais. Por quê? Porque eles esperavam no outro. Se eu tomo decisão baseada na maioria, se eu tomo decisão baseada na vontade, se eu tomo decisão baseada no que o outro vai pensar e fazer, vai dar errado. Ó, eu vou fazer regime, mas você não compra nada diferente para casa, não. É você, não é eu? Você já viu isso? Não, não compra nada, não compra doce. A decisão não é sua, não? Vai fazer porque não tem outra oportunidade? Não tem outra chance? A gente fica colocando no outro. Decisão baseada no outro vai ser fracasso. Decisão baseada no sentimento vai ser fracasso. Decisão baseada na maioria, na opinião das pessoas, vai ser fracasso. Segunda coisa. Existem alguns elementos, irmãos, que são indispensáveis para as decisões que nós tomamos. Pode pular o slide aí. Primeira coisa. Toda decisão está aqui, irmãos. Ó. 20. Está aqui. Ó. Uma decisão ela vai ser verdadeira se aqui na nossa mente nós estivermos convencidos que aquilo é o certo. Que aquilo é o certo. Tem um amigo meu, cansei de falar de Jesus para ele, cansei de pregar, ia para a igreja, desviava, ia para a igreja, desviava, ia para a igreja, desviava. Eu falava, eu conversava, a gente orava, desse jeito. Eu sei, pastor, que eu tenho que tomar uma posição, nada feito, nada feito. Teve um dia que ele estava conversando com um rapaz na porta de casa. Um menino envolvido com crime, na porta de casa. Ia conversando com o rapaz e do nada deu uma dor de barriga nele. Ele falou assim, peraí que eu vou ali no banheiro. Ele abriu o portão e entrou. Na hora que ele fechou a porta, passou uma moto e matou o rapaz. Nunca mais esse indivíduo se desviou. Nunca mais. Está na igreja até hoje, já tem, ó. Na hora que ele viu a morte de perto, aqui, ó, ele decidiu. Não dá para viver longe de Jesus. Não dá para viver longe de Jesus. Ele já tinha ouvido o Evangelho, já tinha vindo várias aceitar de Jesus. Mas na hora que ele viu a morte, ele tomou uma decisão aqui, ó. Ele falou assim, eu tenho que abrir mão de tudo, porque senão o próximo sou eu. Ele decidiu. Ele mudou o jeito de ver a vida. Ele viu que os prazeres, tal, nada era mais importante que servir ao Senhor. A decisão, irmãos, ela começa na mente. Nós decidimos. Nós avaliamos e falamos assim, peraí. Servir ao Senhor é mais importante do que desfrutar dessa vida e ir para o inferno. Estudar a palavra do Senhor é mais importante do que qualquer outra coisa. Orar é mais importante do que não sei o quê. Abandonar o pecado. É aqui, ó. E ninguém pode fazer isso por você. Ninguém. 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 Você pode pegar uma pessoa bacana, uma pessoa legal. Estava conversando esses dias isso com uma moça. Ela falou assim, ah, pastor, estou conversando com uma pessoa, tal. A gente tem muitas afinidades, tal. Aí me falando. Eu falei assim, olha, preste muita atenção. Preste muita atenção. Não ouça só o que ele quer te falar, não. Comece a avaliar quem é essa pessoa. Ah, ele diz que crê numa força superior, não crê em Deus. Eu falei, então sai fora. Você é crente, você serve a Deus. Ah, mas ele pode mudar. Quando começa aí, você já sabe o que vai dar, né? Ele pode mudar. A pessoa já está com algo na mente dela. Jesus pode mudar ela? Pode, mas não é um namoro que vai mudar. Não é um relacionamento. Porque essas decisões estão aqui, irmãos. E não é qualquer um que muda, não. Quanta irmã casa com o sujeito? Ah, depois que casar vai converter, está sofrendo, ó. Porque não é uma decisão qualquer, era aqui, ó. E quando aqui não é mudado, o comportamento pode até mudar. Mas uma hora ele volta. A decisão é na mente. Toda decisão é inicialmente tomada com os pensamentos mudados. Por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 12, que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. É na mente que nós tomamos decisões. É quando nós entendemos que é mais importante servir a Deus do que aos homens, que nós tomamos decisões. Israel não cria nisso. Israel não tomou essa decisão. Por isso que eles falaram, nós serviremos ao Senhor igual Josué. E no ponto seguinte, desviaram. Porque não era importante para eles. Eles foram lá porque estava aquela experiência ali com Josué e tal, mas eles não tomaram essa decisão na mente. Segunda coisa, quando nós tomamos uma decisão na mente, nós vamos entender que essa decisão tem que ser uma decisão firme. Exemplos. Quando você decide, eu preciso fazer regime. e você decide mesmo, pode passar doce na frente. Que você... Mas sim, pode passar o que for, você decidiu. Ah, a boca enche d'água, dá uns calafrios. Você decidiu. Decidiu, ué. Vamos levar para o outro lado. Casou. Colocou uma aliança no dedo. Decidiu. É um homem, uma mulher. Acabou. Acabou. Pode passar mulher que for, homem que for, convite que for. Você decidiu. Ah, pastor, deu vontade. Você decidiu. Decidiu. Ah, o convite é atraente. Decidiu. Que tem crente que decide, depois fica, a carne é fraca. Eu não dei conta. Não deu conta porque não tem decisão. Que não é firme nas decisões que toma. Porque quando a gente é firme numa decisão, irmãos, pouco importa. Por exemplo, você sabe que você precisa trabalhar para ter dinheiro para te sustentar. Na sua mente você decidiu, você precisa. Isso é importante. Faça chuva, faça sol. Você pode acordar muitas vezes com dor de dente e viajar, né? Você decidiu. É importante. É importante. Vou dar um exemplo aqui. Eu viajei para o Mato Grosso. Aí eu fiquei numa cidade lá, chama Lucas do Rio Verde. E eu tinha combinado com os irmãos. Falei assim, eu quero conhecer a cidade aqui. Aí eles combinaram lá, não, o irmão fulano de tal vai pegar o senhor no hotel, vai dar um passeio e tal. Aí eu acordei de manhã cedo, 9:00, 9:00 e pouca, nada do cara mandar mensagem para mim. Eu falei, sim, vai me dar o tumé. Arrumei, já tinha tomado café. Aí 9:30 o irmão me ligou, ô pastor, tive um problema aqui, minha esposa vai precisar do meu carro, a gente marca um outro dia. Eu falei, tem problema não. Eu vou assim mesmo. Andei 9 quilômetros a pé lá na cidade. É retinho, né? Não tem morro, né? Andei, andei, andei. De 9:00 e pouco até 3:00 da tarde. Aí fui lá na lagoa, dei uma andadinha lá na floresta, tem uma mata dentro da cidade, andei a cidade toda. Então, 3:00 e pouco eu voltei. Aí ele me ligou. E aí, pastor, descansou? Eu falei, não, conheci a cidade. Sozinho, sim, eu queria. Eu vim programado para hoje andar aqui. Então hoje eu andei. Fosse de carro, fosse a pé num sol 35 graus. Decisão. Coisa simples. Agora é impressionante como a gente não tem firmeza nas nossas decisões. O povo falou diante de Josué: eu também servirei ao Senhor. Decisão fraca. Decisão frágil, porque não tem firmeza. Ter firmeza nas decisões, irmãos, é enfrentar as adversidades pela decisão que você tomou. Servir ao Senhor é a coisa mais importante. Ponto. Pouco importa o pecado, a dificuldade, os problemas, as lutas, as adversidades, perseguições, pouco importa o que for. Tomou uma decisão, acabou. Só que não, a gente muda muito fácil. Fácil. Aí a pessoa toma uma decisão. Ah não, quero casar. Aí vem aqui na igreja, faz aquele cerimonial, aquela coisa mais bonita. No outro dia a mulher queimou o feijão, divórcio. Se fosse assim, então lá em casa, com uma semana tinha acabado. A minha semana a Raquel quase explodiu a panela de pressão lá em casa. Literalmente. Deixou a panela de pressão e foi sair para fazer, para votar. Chegamos em casa, a panela estava estufada. E a panela presta, porque a cozinha feijão até hoje. Foi de 2002, irmãos. 5 de outubro de 2002. Estourou uma panela de feijão lá em casa. Já dá divórcio para alguém. Tem gente que é assim. Ah, é difícil. Tem gente que é assim com emprego, você já viu? Não para emprego nenhum. Para emprego nenhum. Pega a carteira do sujeito, tem lá 20 empregos, tudo de 30 dias. 60 dias, aí é muito difícil, aí eu não dou certo com as pessoas, aí não sei se é porque é fraco, não tem firmeza nas suas decisões. Toma decisão, mas a decisão não está firme aqui na mente, não vai ser firme nas atitudes. Então você precisa ter firmeza, manter propósito, Quando a Bíblia fala de fé, irmãos, eu falo isso aqui: fé é fidelidade, é assumir um compromisso e levá-lo até o fim. Então você decidiu, eu quero orar. Você vai orar. Chuva, sol, querendo, não querendo, gostando, não gostando. Decidi, vou ler a Bíblia. Eu vou. Decidi, eu quero trabalhar em tal lugar. Eu vou. Eu quero fazer tal questão. Faz você. Seja firme na sua decisão. Às vezes, irmãos, vai ser difícil. Às vezes vai ser difícil. Porque determinadas decisões nossas precisam de tempo. Quando Moisés decidiu obedecer ao Senhor para tirar o povo do Egito, a decisão de Moisés era uma decisão para 40 anos. Para 40 anos. Não era a decisão, eu vou ali no Egito e resolvo um problema. Não. Uma decisão para 40 anos. Quando Josué decidiu ouvir ao Senhor para entrar com Israel na terra, foi uma decisão para a vida. Ele fez isso até o último dia. Decisão. Então tem gente que decide, eu vou servir a Deus. 2 meses está desviado. Foi firme essa decisão? De maneira alguma. Ou se não, entra no pior estágio, né? É aquele crente que é o crente ioiô, né? Vai, volta, vai, volta, vai, volta. É aquele irmão que no domingo você vê ele no Facebook na igreja, você passa no sábado e está na porta do arrastapé. Vai, volta. Decisões frágeis. A decisão é tomada na mente. A decisão é tomada com firmeza. E para a gente fechar. O grande segredo, terceiro tópico aí. O grande segredo. O maior segredo de todos. Toda decisão, irmãos, é uma decisão pessoal, individual. Eu conheço demais. Tem muita família que fica a mulher querendo servir a Deus e puxando o marido. Puxando. Vai orar, vai ler a Bíblia, não sei o quê, vai puxando. Ela pode até tentar. Decisão individual. Tem muita família que os pais tentam puxar os filhos. A decisão individual, irmãos. Decisão individual. Hoje, quantos pais ficam tentando direcionar a carreira dos filhos com meninos que não querem nada? Nada. Estava na casa de um amigo e a filha dele de 13 anos. Estava com 13 anos. Estava conversando com ela e falei assim: o que você está pretendendo para o futuro? 13 anos. Assim, pastor, eu desde os 10 anos, o meu objetivo é estudar, morar e trabalhar nos Estados Unidos. 13 anos. Aí eu estou assim com o pai dela: você vai deixar? Ele falou assim: a vida é dela, ela decidiu isso. E eu falei assim: pastor, nós estamos na igreja. Veio um pastor de longe. Veio pregar na igreja. Ele não conhece a gente. Ele chegou, foi orar pelos irmãos. Minha mãe estava sentada, ele foi lá nela e falou assim: minha filha, você decidiu no coração morar nos Estados Unidos. E Deus vai honrar a sua decisão. 10 anos de idade. 10 anos de idade. O pai dela falou assim: a vida é dela, não é minha. Deus deu ela para me cuidar. Se ela decidiu, Deus tem falado. Eu falei assim: o que você está fazendo? Eu estudo inglês, sozinha, não sei o quê. Eu não quero. Eu não tomei essa decisão. 13 anos, irmãos. 13 anos. Agora você fica: eu decidi servir ao Senhor. Faz o quê? Eu decidi que ano que vem quero mudar de emprego. Faz o quê? Eu decidi ano que vem ter uma vida melhor. Faz o quê? Nada. Porque não decidiu. Aí fica decidindo e espera: ah, pastor não me ajudar. Ah, se o irmão não ajudar. Ah, se a esposa não ajudar. Ah, se o chefe não ajudar. Decisão é sua. Moisés decidiu: eu vou obedecer ao Senhor. E seguiu. Josué decidiu: eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Israel falou, mas não tomou decisão. Jesus chamou vários discípulos: venham. Jesus chamou o jovem rico: venha. Ele decidiu? Não. Jesus chamou cada discípulo, e é interessante que a Bíblia fala o seguinte: Jesus chamava os discípulos e continuava a caminhada. Eles largavam tudo e seguiam Jesus. Jesus também chamou o jovem rico, do mesmo jeito: venha, me segue, você vai ganhar o reino dos céus. Ele. Os discípulos tomaram a decisão pessoal, o jovem rico não. Mesmo sem entender o tamanho da decisão que eles tomavam, mas foi uma decisão individual. Jesus chamou uma multidão para seguir a ele, só ficaram os 12 discípulos. A multidão disse assim: essa palavra é muito pesada, ninguém pode suportá-la. Foi embora. A decisão é individual, irmãos. A decisão é pessoal. Estava lendo um texto esses dias, e o autor dizia o seguinte: você tem duas parábolas na Bíblia. Você pega a parábola da ovelha perdida, quando a ovelha se perde, o pastor deixa tudo, vai lá e resgata a ovelha. Mas você também tem a parábola do filho perdido. O filho perdido vai embora, perde tudo que tem e fica na miséria. O pai vai lá buscar ele, ele volta. Ele volta. A ovelha longe de Jesus, Jesus vai lá e busca ela. O filho não. O filho tem que decidir. O filho tem capacidade para tomar a sua decisão. Na hora que ele cai em si, o texto fala, né? E caindo em si, disse: pequei contra os céus, pequei contra o meu pai. Estou aqui passando fome, qualquer um lá na casa do meu pai come melhor do que eu. Vou voltar. Ele decidiu. Você acha que se o pai fosse lá: filhinho, você está passando fome, coitadinho, toma aqui um hambúrguer do McDonald's, vamos lá para casa. 3 dias depois, o sem vergonha estava na rua de novo. A ovelha, frágil e inconsciente, o Senhor atrai. Filho não. O que tem de filho marmanjo de Deus, esperando Deus carregar no colo, trazer de volta, não vai nada. A decisão é sua. A decisão é individual. Hoje, nós queremos que Deus nos trate como nós tratamos os nossos filhos. Nós adulamos o menino, tudo na mão, tudo de qualquer jeito, super protegendo, tudo bonitinho e tal. Fica aquele bando de adolescente frágil emocionalmente. Fala um não, chora, faz pirraça, quer se matar. Deus não cuida da gente não, irmãos. Deus não cria filho mimado, não. Deus cria filho com decisão. E com decisão ele te chama. Você precisa assumir a sua postura. É você. Eu, enquanto pastor, eu tenho a minha. Eu e a minha família, nós temos a nossa. As nossas decisões que nós queremos para a vida, nós temos. A gente ensina, a gente ora, a gente prega, a gente fala. A decisão é sua. E ela é pessoal. Ela é individual. Cada um de nós tem que tomar consciência das nossas decisões. E que podem ser decisões de vida, mas também podem ser decisões de morte. Josué, eu e a minha família decidimos servir ao Senhor. O povo decidiu. Baseado na maioria, no sentimento, nas emoções, esperando tudo de Josué, deu tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Porque a decisão não era um pensamento firme no coração deles. Nem foi uma decisão pessoal. Se você quer tomar a decisão sobre qualquer área da sua vida, para esse fim de ano e para o próximo ano, saiba, isso é uma decisão sua. Pessoal. Convicta. E se você tomar alguma decisão, persevere nela. Pouco importa. Se é o que Deus tem para você, fique firme. Desse jeito, final do ano você vai estar celebrando o que você conquistou. E não lamentando alguma coisa que você quis e não alcançou. Fique de pé no seu lugar que nós vamos orar. Toda decisão é pessoal. Toda decisão é individual. Toda decisão precisa de ser tomada convicta, firme. Porque quando ela é feita assim, ela se mantém, você persevera nela. Agora, se for uma decisão baseada no outro, na maioria, no sentimentalismo, numa vontade temporária, vai dar errado. O Senhor nos chama para tomar decisões sinceras, irmãos. Quem dera se todos nós tomássemos a mesma decisão de Josué. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Quem dera. É um chamado de Deus para nós. Que nós possamos decidir sim, irmãos. Decidir viver uma vida de maior santidade. Uma vida de maior comprometimento com a nossa casa, com a nossa família. Uma vida de comprometimento com o Senhor. Com o reino do Senhor. Com a obra do Senhor. Com o nosso talento, com o nosso dom. Essa decisão é sua. Eu já tomei a minha. Você precisa tomar a sua. Eu já fiz as escolhas. E já fiz tem muito tempo. E persevero nela. Você precisa tomar a sua também. Do contrário, vai continuar aí. Para chegar no final da vida, lamentando o que você poderia ter feito e não fez. A decisão é sua. E que você decida que você e a sua casa seguirão a vontade de Deus. Seguirão o Senhor. Pai, eu oro por nós aqui nessa manhã. Nos ajuda a tomar decisões firmes e corretas, Senhor. Quantas vezes nós tomamos decisões frágeis, momentâneas, e rapidamente elas se vão? Quantos aqui já não? Eu preciso, Pai, de ano que vem ler a Bíblia toda. Dia 3 de janeiro não leu nada ainda. Quantos aqui decidem um tanto de coisa, motivado pelos outros, motivado pelas emoções, e vai ficando tudo para trás? Tem misericórdia de nós. Que tal como Josué, nós possamos ter decisões firmes. É pelo Senhor, é no Senhor, é decidir pela vontade do Senhor, é ter firmeza nas nossas decisões, é uma decisão pessoal, sem colocar culpa, responsabilidade no outro, decisão nossa, Pai. Que nós possamos decidir o Senhor, a vontade do Senhor, pouco importa o que aconteça no percurso da vida, que nós possamos avaliar e tomar decisões baseadas no Teu querer e a Tua vontade. Sem ser nas nossas vontades, sem ser pelo outro, sem ser colocando culpa nas pessoas, sem ser, meu Deus, baseado no que todo mundo está fazendo, é no Senhor, que convictamente nós possamos decidir seguir o Senhor. É o que nós oramos. Seja o nosso caminho de escolha, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém.